Agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Como é belo e luminoso o doce mês de maio. É o mês de Maria Santíssima e das Mães. Feliz quem tem sua mãe, quem a conhece, quem é por ela instruído. No livro dos Provérbios, capítulo 6, versículos 20 e 22, lê-se: Meu filho, não rejeites a instrução de tua mãe. Leva esses ensinamentos sempre atados ao teu coração e pendurados ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiarão. Quando dormires, te guardarão. E quando acordares, falarão contigo. Não se perde o filho que guarda os bons ensinamentos de sua boa mãe. É tão bela a figura da mãe que o profeta Isaías, querendo mostrar quanto é grande o amor de Deus, não tem outro recurso senão recorrer a ela. Qual mãe que acaricia os filhos, assim vou dar-vos meu carinho. Capítulo 66, versículo 13. Quão valioso o carinho de uma mãe! A sua ternura, a sua bondade que compreende, perdoa, incentiva e impulsiona para as lutas da vida. Não existe ninguém como uma mãe. Nossas mães nos deram a vida, nos amam, cuidam de nós e querem o melhor para nós, não importa a nossa idade. Elas jamais deixam de ser mães. Não há forma de descrever adequadamente a dádiva que nos concederam. E nenhuma experiência no mundo se compara a ser mãe. Estar grávida, sentir as dores do parto, passar pelo parto em si, e tanto no caso de mães adotivas quanto no de mães biológicas, ver o rosto de seu bebê pela primeira vez. Esses eventos intensos são apenas o início de um papel de importância única nesta vida, aquilo que chamamos de maternidade. Quem precisa fazer malabarismos para realizar todas as tarefas necessárias para cuidar de uma família hoje em dia? Em qualquer momento pode-se contar com uma mãe para ser o arrimo de família, para ser a provedora, a motorista, a lavadora de louças, a empregada, a secretária particular, a confidente e muito mais. Às vezes, exige-se que uma mãe desempenhe todas essas funções ao mesmo tempo. Está muito claro que foram as mães que inventaram o conceito de realizar tarefas múltiplas de maneira extremamente bem feita. Num dia calmo, luminoso, doce e ensolarado, um anjo fugiu do céu, desceu a este velho mundo e percorreu campos e florestas, cidades e povoados. Tão logo o sol se pôs, ele abriu as asas e disse: "Aqui termina a minha visita. Tenho que retornar ao mundo da luz. Mas antes de ir, preciso recolher algumas lembranças de minha visita." Ele olhou para um lindo jardim e disse: "Que lindas estas flores." Colheu as mais belas rosas, fez um buquê e declarou: "Não vejo nada de mais bonito ou perfumado do que estas flores. Vou levá-las comigo." Mas, olhando um pouco adiante, viu um bebê de olhos brilhantes e faces rosadas sorrindo para a mãe. "Oh, o sorriso daquele bebê é mais lindo do que este buquê. Vou levá-lo também", disse o anjo. Ele então olhou além do berço e viu o amor da mãe fluindo como o jorro de um rio em direção ao bebê. Então o anjo disse: "Oh, o amor dessa mãe é a coisa mais bela que vi na terra. Vou levá-lo também." E com esses três tesouros, alçou o voo até os portões do paraíso, deteve-se do lado de fora e disse: "Antes de entrar, acho que vou dar uma olhada nas lembranças que trouxe." Olhou para as flores, mas haviam murchado. Olhou para o sorriso do bebê, mas ele estava desbotado. Olhou para o amor da mãe e lá estava ele em toda sua rara beleza. Atirou para um lado as flores murchas e o sorriso desfeito, atravessou os portões, congregou toda a multidão que habita o paraíso e pronunciou: "Eis aqui a única coisa que encontrei na terra capaz de guardar a sua beleza durante todo o percurso até o céu. O amor de uma mãe." Este trecho está no livro Histórias para Aquecer o Coração das Mães, da editora Sextante. E a ele segue uma história que já apresentei uma vez e que não resisto a repetir. Quando o bom senhor estava criando as mães e entrava no sexto dia de hora extra, surgiu um anjo e disse: "Estás caprichando neste daí, hein?" E o senhor respondeu: "Já leste as especificações técnicas deste pedido? Ela precisa ser 100% lavável, sem ser de plástico. Precisa ter 180 peças flexíveis, todas elas substituíveis. Precisa ser movida a café preto e sobras de comida. Tem de ter um beijo que cure qualquer mal, de uma perna quebrada a uma desilusão amorosa, além de 6 pares de mãos." O anjo balançou a cabeça lentamente e opinou: "6 pares de mãos, senhor? Assim não dá. Não são as mãos que estão me causando problemas", disse o senhor. "São os 3 pares de olhos que as mães precisam ter." "O modelo básico é assim?" indagou o anjo. O senhor fez que sim com a cabeça. E acrescentou: "Um par para ver através da porta quando ela pergunta: 'O que é que vocês estão aprontando aí dentro, crianças?' Quando já sabe a resposta. Outro par aqui, atrás da cabeça, para ver o que não deve, mas o que precisa saber. E, é claro, os 2 daqui da frente, para poder olhar para o filho quando este errar e dizer: 'Eu te compreendo e te amo.' sem pronunciar uma única palavra. Senhor, disse o anjo, tocando a manga de sua roupa suavemente, precisas dormir. Amanhã... Não posso, reagiu o senhor. Estou muito próximo de criar algo muito parecido comigo. Já criei um ser que se cura quando está doente, que consegue alimentar uma família de 6 pessoas com 0,5 quilo de carne moída e que consegue enfiar uma criança de 9 anos debaixo do chuveiro. O anjo caminhou em torno do modelo da mãe, lentamente. Mas é suave demais. Na mesma medida em que é valente, disse o senhor, animadíssimo. Você nem imagina o que esta mãe pode fazer ou suportar. Ela sabe pensar? Não apenas sabe pensar, como também raciocinar, encontrar soluções conciliatórias, respondeu o Criador. Finalmente o anjo se curvou e passou o dedo pela face do modelo. Há um vazamento aqui, pronunciou. Eu avisei que estavas tentando colocar coisas demais nesse modelo. Mas não é um vazamento, corrigiu o senhor. É uma lágrima. E para que serve? Serve para alegria, para tristeza, o desapontamento, a dor, a solidão e o orgulho. O senhor é mesmo um gênio, elogiou o anjo. Então o senhor mostrou-se solene. Mas não fui eu que coloquei essa lágrima aí. Esta bela história de Irma Bombeck há de ter tocado seu coração de mãe e também seu coração de filho, de filha. Ao criar a mãe, Deus estava criando algo muito parecido com ele. O coração materno é bondoso, delicado, compreensivo, sabe perdoar e incentivar, não se esquece de corrigir, está atento às necessidades daqueles a quem deu à luz. Monsenhor Ascânio Brandão, sacerdote que morreu com fama de santidade, escreveu o Breviário da Confiança, livro que ganhei dos queridos amigos Ana e Sérgio Reis, das equipes de Nossa Senhora. Vejam o que ele traz para reflexão no dia 2 de maio. Há uma lenda que traduz a delicadeza do coração materno. Um moço, apaixonado por uma criatura perversa e má, sujeitava-se a todos os seus caprichos à custa dos maiores sacrifícios. Um dia, essa moça fez ao rapaz a monstruosa exigência de ele arrancar o coração de sua mãe e de levar esse coração para ela. Impossível, disse com desespero o jovem. Pois não terás o meu amor. Sai daqui, respondeu a moça. O pobre e infeliz apaixonado, desvairado e cego, acabou por satisfazer o criminoso desejo da sua malvada namorada. Matou a desventurada mãe, arrancou-lhe o coração e o envolveu, ainda quente e palpitante, numa toalha. Fugiu desesperado e, ao atravessar uma montanha, tropeçou e caiu violentamente sobre o solo pedregoso. Uma voz se ouviu, saindo do coração materno em sangue, voz carinhosa e mansa. Machucou-se, meu filho. É assim o coração materno. Nenhuma ingratidão o vence. Vamos a outra historinha, que o coração de mãe, que às vezes tanto sofre e é tão mal compreendido, precisa de uns acalantos. Eu tinha 13 anos e minha família se mudara do norte da Flórida para o sul da Califórnia 1 ano antes. Eu era, como a maioria dos adolescentes, raivoso e rebelde, não dando importância ao que meus pais diziam, principalmente se tivesse alguma coisa a ver com meu comportamento. Lutava para contestar qualquer coisa que não correspondesse à minha ideia do mundo. De uma extrema autossuficiência, eu rejeitava qualquer manifestação pública de amor. Na verdade, ficava irritado com a simples menção da palavra amor. Na noite de um dia particularmente difícil, entrei no quarto como um furacão, tranquei a porta e me joguei na cama. Ali deitado, escorreguei as mãos por baixo do travesseiro e achei um envelope. Nele se lia: para ler quando estiver sozinho. Como estava sozinho, ninguém saberia se eu lera ou não. Assim, abri e li. Mike, sei que a vida está dura. Sei que você se sente frustrado e que, apesar da nossa boa intenção, nem tudo o que fazemos é certo. Mas sei principalmente, meu filho, que amo você demais e nada do que você faça ou diga vai mudar isso. Nunca. Estou aqui para conversar, se você precisar. E se não precisar, tudo bem. Saiba que não importa onde você vá ou o que você faça na vida, sempre vou amá-lo e sentir orgulho de tê-lo como filho. Estou aqui por você e o amo. Isso não vai mudar nunca. Com amor, mamãe. Esta foi a primeira de muitas cartas para ler quando eu estiver sozinho. Jamais falamos sobre elas até eu ser adulto. Hoje eu corro o mundo ajudando pessoas. Estava dando um seminário na Flórida e no final da palestra uma senhora veio falar comigo sobre os problemas que estava tendo com o filho. Fomos até a praia e falei para ela do enorme amor de minha mãe e das cartas para ler quando estiver sozinho. Semanas depois, recebi um cartão onde aquela senhora dizia ter escrito sua primeira carta para o filho. Naquela noite, passei a mão debaixo de meu travesseiro e me lembrei do alívio que sentia sempre que encontrava uma carta de minha mãe. Nos anos atribulados de minha adolescência, as cartas eram a garantia silenciosa de que eu era amado, apesar de tudo, incondicionalmente. Essa gratuidade do amor de minha mãe me ajudou a superar as crises e revoltas da adolescência e fez vir à tona o que eu tinha de melhor. Agradeci a Deus por minha mãe saber do que eu, um adolescente raivoso, precisava, por ela ter persistido apesar do meu silêncio, apesar da minha aparente indiferença. Hoje, quando os mares da vida se tornam revoltos, sei bem que debaixo do meu travesseiro está a segurança de que o amor, consistente, durável, incondicional, é capaz de mudar vidas. Como é belo o coração materno que tira um tempo de seu dia, no repouso ou no cansaço, para dar vida ao coração de um filho, de uma filha. Você, querida mãe, poderia, se ainda não o faz, acostumar-se a fazer declarações de amor em pequenos bilhetes que coloca dentro do penal, da lancheira, da mochila dos seus filhos. Tornar-se-ão esses bilhetes, como diria Padre Zezinho, palavras que não passam. Na exortação apostólica, Amoris Laetitia, sobre o amor na família, o Papa Francisco lembra que a pessoa que ama é capaz de dizer palavras de incentivo que reconfortam, fortalecem, consolam, estimulam. E cita o grande São Tomás de Aquino para garantir ser mais próprio da caridade querer amar do que ser amado, e que, de fato, as mães, que são as que mais amam, procuram mais amar do que ser amadas. Isto está nos números 100 e 102 da Amoris Laetitia. Mais adiante, Sua Santidade garante com todas as letras que as mães são o antídoto, isto é, o contraveneno mais forte contra o propagar-se do individualismo egoísta. São elas que testemunham a beleza da vida. E acrescenta: sem dúvida, uma sociedade sem mães seria uma sociedade desumana, porque as mães sabem testemunhar sempre, mesmo nos piores momentos, a ternura, a dedicação, a força moral. As mães transmitem muitas vezes também o sentido mais profundo da prática religiosa, nas primeiras orações, nos primeiros gestos de devoção que uma criança aprende. Sem as mães, não somente não haveria novos fiéis, mas a fé perderia boa parte do seu calor simples e profundo. E agora, no número 174 da Amoris Laetitia, vem um agradecimento que brota do fundo do coração do Papa, o Vigário de Cristo na Terra. Queridas mães, obrigado. Obrigado por aquilo que sois na família e pelo que dais à Igreja e ao mundo. Já que estamos citando o nosso querido Papa Francisco, vamos a um antecessor seu. Bento XI era filho de uma lavadeira. Quando eleito Papa, em 1303, sua mãe foi visitá-lo em Roma. Chegou ao palácio vestida como simples camponesa. Um grande lenço na cabeça, longo vestido rodado de algodão, chinelos nos pés, uma cestinha no braço. Os secretários do Papa acharam que ela não podia apresentar-se diante dele nesses trajes caipiras. Aconselharam-na a vestir-se conforme preceituava o cerimonial da época. Inclusive cotizaram-se e deram-lhe uma ajuda financeira para esse fim. A pobre mulher, na sua melhor fé, pegou o dinheiro, foi às lojas e se vestiu pelo figurino. Assim foi apresentada ao Papa: Santo Padre, aqui está sua mãe que veio visitá-lo. Esta é minha mãe? Mas a minha mãe se veste como uma simples camponesa, usa chinelos, tem um xale na cabeça, não se enfeita? Estou estranhando tanta mudança. Vocês não se enganaram, não? Os secretários, visivelmente desapontados, levaram de volta a mãe de Bento XI para que se trocasse de novo e se apresentasse do jeito simples que viera. Sem compreender tanta confusão, ela obedeceu. Quando entrou na sala de audiências, vestida como mulher da roça, o Papa Bento XI foi ao seu encontro, abraçou-a longamente e beijou-a com efusão. Minha mãe querida, minha mãezinha. A gente sempre se lembra da mãe como era no nosso coração. Que bom quando essa mãe é uma mãe simples, despojada, mãe com avental, sempre a serviço dos seus com muito amor. Seja o filho um papa ou um carroceiro, seja a filha uma rainha ou uma costureira, a mãe é, ou deveria ser para eles, uma imagem de Deus. Tão pertinho estamos do Dia das Mães. Talvez você escute este programa no Dia das Mães, o próximo domingo. Então escutemos nossa música, do CD Para Sempre Mãe, com letra da irmã Verônica Firmino, querida rainha. Ali a mãe é rainha porque em sua casa, qual castelo encantado, vivem seu príncipe e sua bela princesa, em ambiente de paz, amor e ternura, um verdadeiro tesouro que aponta para o céu. Ouçamos esta bonita canção. Saudades de minha querida mãe Elvira. Saudades, amor, saudades, gratidão. Saudades, alegria, minha mãe, quando penso que estás no céu a viver a eternidade feliz com o Senhor. Feliz Dia das Mães, mãezinha que me ouves. Feliz e santo Dia das Mães. E não esquece de neste dia e sempre abençoar os teus filhos. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.
Que seja seguir tua palavra, queremos ouvir o mais difícil de se praticar. Tua palavra queremos guardar.